Seguindo aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, nosso assunto agora volta a ser saúde aqui no programa, lembrando do caso suspeito de coronavírus, que é monitorado aqui em Campinas, essa informação que surgiu para a gente aqui na última sexta-feira pela própria Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando, né, há um outro caso suspeito também, só que lá na capital paulista, e o estado já contabiliza 20 casos descartados. Até para recordação, teve um caso suspeito em Paulínia, descartado. Caso também suspeito em Americana, descartado. Bom, até para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto e como estão sendo feitas, né, as iniciativas da Secretaria em Saúde, nós estamos em contato neste exato momento com a diretora de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, Andréa von Zuben. Muito bom dia, Andréa.
Bom dia, Flávio. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes.
Bom, os casos aqui, tanto lá de São Paulo como aqui o de Campinas, os suspeitos estão em isolamento domiciliar, né?
Exato, estão em isolamento domiciliar porque são casos brandos e são suspeitos, né? Esse é o procedimento padrão, né? É, para a pessoa ser suspeita do novo coronavírus, né, que agora já recebeu um novo nome, que é o Covid-19, precisa ter viajado para a China nos últimos 14 dias e voltar com manifestações respiratórias. E esse caso que a gente captou como suspeito está exatamente nessa situação. Aí a gente pede para essa pessoa ficar em isolamento domiciliar justamente para evitar contato com outras pessoas e evitar a propagação do vírus.
E até muita gente que manda mensagem para a gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas, nosso contato, né, com os ouvintes, eles questionam exatamente esse ponto do isolamento domiciliar. Já que ele é um caso suspeito, mesmo sendo brando, por que ele não fica no isolamento em uma instituição, em um hospital?
Essa é uma ótima pergunta, Flávio. Eu já vi muitas pessoas fazendo esse questionamento e é bom para a gente esclarecer. Quando você está num ambiente hospitalar, sempre há maior risco de transmissão, inclusive para profissionais de saúde. O que a gente tem visto na China, teve até o caso do primeiro médico, né, que atendeu os casos, ele foi a óbito. E a gente tem visto vários profissionais de saúde que acabam se contaminando. Quando você está num ambiente hospitalar, vai ter a pessoa que entra para limpar o seu quarto, a toda a equipe de enfermagem que vai estar te monitorando, tem toda a passagem de pessoas, os profissionais médicos, etc. Quando você está em casa, isso é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai estar dentro da sua casa, a gente faz toda a recomendação para essa pessoa no sentido ou dela ficar usando máscara, lavar constantemente as mãos, principalmente das refeições, várias vezes ao dia. E as pessoas que estão ali com ela não vão dividir a mesma cama, vão evitar dividir os mesmos espaços, porque a transmissão é por gotícula, né? Muito próximo, né? Lembrando que, inclusive, às vezes a pessoa, se ela espirra, ela tosse, ela põe a mão no nariz e põe a mão em alguma superfície, ela também está contaminando o ambiente. Quando você está em casa, o risco de disseminação é muito mais baixo do que você estar num ambiente hospitalar. Por isso, a gente faz esse tipo de conduta, é padronizada no mundo inteiro, não é aqui no Brasil que está diferente. Inclusive, na China, o isolamento é domiciliar para casos brandos.
Até para corrigir uma informaçãozinha, eu falei aqui dos casos de Paulínia e Americana. Paulina, foram dois, exatamente o profissional, essa pessoa que foi atendida em um hospital aqui de Campinas e a profissional que o atendeu também de Paulina, os dois ficando em isolamento domiciliar e lá em Americana também um caso suspeito, todos descartados até agora. Stephanie Aidar?
Uma pergunta para a Andréa, como fazer, né, para garantir que esse paciente vá seguir as recomendações, as orientações, né, que ele não vá sair para a rua? Porque às vezes acontece, né, da pessoa ser um pouco mais irresponsável, digamos assim.
Essa também é uma boa pergunta e ela é protocolar também. As nossas equipes de vigilância, elas entram em contato diariamente com a pessoa, justamente para checar tanto a evolução como qualquer possível deslocamento. É, a gente conversa muito, no caso de uma pessoa bastante esclarecida, que sabe da importância de ficar nesse isolamento domiciliar. Nós temos um cuidado extremo e a pessoa, se ela tiver que sair, por algum motivo, ela tem que nos ligar para avisar e dizer que vai sair. Se for sair, tem toda a orientação de máscara. Nem os pacientes de Paulínia, nem Americana, e agora este paciente que é de Campinas também, nenhum deles foi contra essa restrição que a gente está fazendo, porque as pessoas também têm toda a consciência do que está acontecendo e da importância de se manter em repouso em casa, hidratada e evitando transmissão.
E essa é uma doença que ainda, a gente não pode nem chamar de especialista, porque todo mundo está aprendendo ainda, né? André Von Zume, essa doença agora ganhando um nome, o Covid-19, era o novo coronavírus. E até acho legal aqui o que pergunta a Cláudia Santos no WhatsApp da CBN Campinas. Ela faz um questionamento muito interessante. Se uma pessoa pegar a doença e se curar, ela pode ter a doença de novo ou ficará imune? Ela disse, ninguém fala sobre isso em nenhum lugar, ela já pesquisou, até agora não achou.
Ela não achou justamente porque, quando se trata de uma doença nova, a gente ainda não tem uma experiência no mundo que permita dizer se ela vai ser imune para sempre ou se vai pegar novamente. Então, a resposta a essa pergunta, ela ainda não existe. O que a gente vê em doenças virais e em outros coronavírus é que, geralmente a pessoa vai ter um episódio só, mas pode haver pequenas mutações do vírus que faça com que haja outra infecção. Mas ainda não tem essa resposta mesmo. A gente não sabe aqui no Brasil e ainda não sabe no mundo, e os especialistas ainda estão em fase de pesquisa, até porque é uma doença que foi identificada no dia 31 de dezembro de 2019. Ela é tão recente que nem é possível uma pessoa ter pego a doença e pegar novamente para saber isso.
E, doutor André Von Zuben, como é feito esse diagnóstico, né, do caso suspeito? Quando chega o paciente, vai por exclusão ou tem algumas características?
Não, primeiro, né, para ser suspeito tem que ter feito uma viagem à China nos últimos 14 dias. Os sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Muito importante a gente saber, não é porque eu estou com febre, tosse, alguma dificuldade para respirar. E se eu não tive nenhum contato com a China, que eu sou suspeito do coronavírus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como que é feito o diagnóstico? A pessoa tendo ido para a China, aí ela vai entrar no padrão, que é um padrão do Regulamento Sanitário Internacional, ela entra como suspeito. Nós, do sistema de vigilância, conversamos com o Ministério da Saúde e eles concordam que foi suspeito, a gente conta todo o deslocamento da pessoa e os sintomas, e aí nós fazemos o que a gente chama de swab, né? O swab oral e nasal, que é como se fosse um grande cotonete que põe no nariz e aqui na orofaringe, em que a gente vai tirar a secreção e enviar para fazer um exame que vai olhar o RNA do vírus, né? É um exame bem específico para esse novo coronavírus, que só é feito no Instituto Adolfo Lutz, aqui no estado de São Paulo. Então, independente da pessoa estar na rede pública ou privada, ela vai ter que entrar via sistema de vigilância em saúde municipal para acessar o diagnóstico.
E esses testes até no Adolfo Lutz estão sendo bem rápidos, né?
Sim, porque é um teste que hoje, que já está padronizado, ele é um teste relativamente simples.
Ok. Doutora André Von Zume, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, esses esclarecimentos. A gente continua acompanhando esse caso suspeito em isolamento domiciliar aqui em Campinas. Muito obrigado pela entrevista.
A gente agradece. Um bom dia para todos vocês.